senhor? Amém. Eu glorifico o nome do senhor pela sua vida. Seja bem-vinda, Rosário. Prazer ter você conosco. Engraçado que eu estava ontem dando aula e conversava com os alunos falando assim, como que Deus fala, né? A gente já tratou sobre esse assunto, as diversas formas que Deus fala. E aí Deus falou uns negócios comigo no sonho, que eu acordo às 6 horas da manhã para fazer uma revisão dominical. E aí eu dei mais uma deitadinha. E aí eu sonhei um negócio, falei assim, eu falei, era tão real, que eu pensava assim, por que nós somos tão atraídos pelas coisas ruins, né? Se a gente pensa, homens, quando olham com desejo para as mulheres, normalmente é aquela que não presta, é aquela que tem características ruins, não é aquela que vai, entre aspas, ser para o casamento, se veste devidamente. Quando as mulheres olham para os homens, escolhem não aqueles que são quietinhos, aqueles que podem ser provedor, mas olham para aqueles que têm características que você sabe que vai dar problema, sejam bêbados, sejam mulherengos, seja o que quer que seja. E aí no meu sonho eu estava meditando, muito estranho. E na verdade a gente gosta de olhar para as pessoas e poder se comparar com elas. Porque quando nós estamos no meio de pessoas que são caracteristicamente, digamos assim, não aprovadas, parece que a gente se sente bem, como se a gente fosse melhor. E as tragédias, elas acontecem, as pessoas, elas fazem atos, e a gente parece que tem um prazer mórbido de olhar para aquelas situações e julgar. A gente julga as situações e as pessoas, e a gente vê e parece que a gente se sente até bem, fala assim, ele fez e eu não fiz. Foi algo que eu ouvi de um pastor num livro há uns 6 anos atrás. E cada vez mais eu vejo que isso é uma grande verdade. As pessoas, elas têm prazer em ver situações horríveis e compartilhar e falar. E quando são coisas do Senhor, quando é a bênção do Senhor, a gente fica tudo envergonhado. A gente consegue mandar uma mensagem para alguém falando, olha, aconteceu tal coisa, que no outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa, ele mostrando, olha, pegaram fulana de tal, que bateu em não sei quem, e a pessoa toda desfigurada, porque tinha sido morta lá no lixamento. Mas as pessoas, elas não compartilham a palavra do Senhor, parece que tem vergonha, parece que é uma coisa estranha. Nós somos ruins, né? Eu fico pensando assim, como a gente é ruim? E se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, a gente não ia andando para o inferno, a gente ia correndo. Eu lembro certa vez, um livro que eu li, que um pastor, ele estava olhando uma grande multidão que andava e ele não sabia para onde. Aí o anjo levou ele até o fim lá de onde que era, e era um grande abismo, que na verdade era o inferno, e um vai empurrando o outro com as suas malignidades, com as suas concupiscências. E a gente tem tantos motivos para glorificar o Senhor, tantos motivos para falar das coisas que o Senhor tem feito. E eu estava dando uma aula outro dia também, e aí eu perguntava, falando sobre cristianismo para as pessoas, quantas pessoas, né, eu olhei para eles, quantos de vocês agradeceram pelo mês de novembro que foi embora? Quantos de vocês consagraram o mês de dezembro pedindo que o Senhor pudesse cuidar? E parece que o Senhor, ele faz as coisas que é uma obrigação, mas não é, é uma grande graça sobre as nossas vidas. A gente tem sido privilegiado com a vida, com a saúde, independente de se a saúde ter sido com algumas dificuldades, mas o Senhor, ele tem nos privilegiado. Hoje a gente estava vindo para cá, a Rô perguntou, será que a dos reis operou? Aí eu falei, acho que não. Ah, será que ela ia avisar? Eu falei assim, não sei, né, porque ela avisa para mim que vai operar na segunda e não opera, vai operar, não opera, vai operar, não opera. Mas na verdade isso não é um privilégio do Senhor, se você não operou é porque não houve a condição, houve a necessidade urgente da coisa acontecer. E a gente simplesmente passa por cima de coisas simples que acontecem na nossa vida, e aí vai de encontro com o tema que a gente está trabalhando no primeiro período, que é o tema da alegria, em que a gente deixa passar as coisas simples e a gente não agradece, e a gente não vê alegria nessas coisas. A gente não consegue imaginar, poxa, eu acordei de manhã e eu tomei café. Ou eu pude pegar uma roupa no armário, e eu escolhi uma roupa no armário diferente, eu tinha várias para escolher, sapatos. eu vim para cá, eu vim com o meu transporte, vim trazido, entendeu? E são coisas que a gente trata e reputa como comum, mas não são comuns. Não são comuns. E aí eu tenho chamado muitas pessoas pela qual onde eu passo, como se eu passasse em outro lugar, né? Mas nos lugares eu dou aula, né? E eu tenho trazido, chamado as pessoas à simplicidade. A gente tem que voltar à simplicidade. E as pessoas, elas ficam buscando coisas grandes demais, mas na verdade o Senhor, ele está querendo é a simples. Vi um vídeo ontem de um conhecido, um pastor conhecido meu, em que ele foi para Israel. Eu acho que deve ser muito legal Israel. Mas, e aí a pessoa vai lá e queima isso, queima pedido e sobe no monte. Será que Deus, ele está preocupado realmente você andar 2.000 quilômetros para queimar um papel aqui ou queimar um papel lá? Será que faz diferença? Será que faz diferença para Deus você estar tá orando no teu quarto, de joelhinho lá, ou sentado, vendo a sua possibilidade, ou você subir num alto monte Everest para você decretar a bênção? E as pessoas, elas ficam procurando coisas grandes, 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 mas Deus não está pedindo isso. Deus, ele pede o simples. Ele pede que a gente ame as pessoas, ele pede que a gente aja de uma maneira conforme a palavra dele. Não precisa mais que isso. E as pessoas, elas se sentem como indignas, e nós somos indignos. Mas quando você é perdoado por Deus e você não consegue se perdoar, é muito mais um ato de soberba da nossa parte, porque o próprio Deus nos perdoa e ele fala, o sangue de Jesus é sobre os seus pecados e eu deles eu não me lembro mais. Mas você olha e fala assim, você, Deus, se perdoa, me perdoa, mas eu não me perdoo. Parece que a gente é maior que Deus. E aí isso vai consumindo a gente e consome a nossa alegria. E nós temos que ser felizes, mesmo em meio a lutas e dificuldades, em meio às coisas que nós vivemos. Glória a Deus. Fazendo um breve resumo desse tema, dentro de alegria, que é o motivo de toda alegria, eu devo finalizá-lo hoje, se Deus assim permitir. Primeira coisa que nós temos como motivo de toda alegria é que Deus está no controle de todas as coisas. E aí, pastor, de novo você está falando isso? Mas a verdade é que a gente precisa inculcar isso na cabeça. A palavra de Deus, ela tem que ser inculcada no nosso coração. E aí, uma história que eu já falei para vocês, em que o pastor, ele pregou por 3 meses, 4 meses, o mesmo texto bíblico, com a mesma mensagem, sem variação nenhuma, e as pessoas chegaram no ponto e falaram assim, de novo? Ele falou assim, pois é, vocês não aprenderam para se falar de novo. Sabe o que acontece? Uma coisa que eu tenho visto em aconselhamento bíblico com as pessoas, é que elas passam por igrejas, em que as igrejas, elas ficam falando sobre vitória, que você é vitorioso, que você é isso, que você é aquilo, vem e fala, olha, você vem para a casa do Senhor, acabou as lutas, acabou a dificuldade, é glória, glória, vitória, vitória, e a pessoa é martelada com aquilo, ó, é um dia, 2 dias, uma semana, um ano, 10 anos, 20 anos, e ela vê que aquilo não é verdade. Deus, ele faz tudo para você ser feliz, e você está infeliz. E aí quando você começa a falar da doutrina de pecado, falar da doutrina do arrependimento, parece que você está falando uma coisa que é uma coisa que não existe. As pessoas olham para mim e falam assim, pastor, o que você está falando, mais alguém fala? Existe isso? E as pessoas, elas se sentem como se elas tivessem vivido numa grande mentira, o que é verdade. O nosso Deus, ele é poderoso. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Mas as coisas funcionam nos termos dele, não nos nossos termos. Ele controla todas as coisas. Nós somos chamados a sermos alegres em meio à tristeza ou ao sofrimento. Nós temos falado isso. Você não fica feliz, você não fica alegre com uma doença. Você não fica alegre com o desemprego. Você não fica alegre com o desastre, com o negócio, mas você fica alegre porque Deus está no controle. E algo Ele está fazendo, algo está acontecendo, e isso não é opcional. Tiago diz que nós temos que ter, por motivo de toda alegria, passar por tribulações. Porque essas tribulações, elas geram em nós esperança, perseverança, nós crescemos. As lutas e dificuldades, elas fazem com que nós cresçamos. Às vezes eu fico olhando a minha filha, e ela não gosta que fala dela, ela fala, papai, não sai da minha vida pessoal. 11 anos. Mas eu fico vendo ela falar, ela está em época de provas, né? E agora na segunda-feira ela vai fazer uma outra prova, que é a prova lá, a última prova do ano. O que seriam nossos cursos ou nossas vidas se não houvessem avaliações e se não houvessem provas? Se tudo fosse levado à revelia, ao banho-maria, e você faz do jeito que você quisesse, será que as crianças estudariam se houvesse ou não houvesse uma prova? Será que nós nos aplicaríamos ao estudo da palavra se fosse uma porteira aberta, o caminho do céu? E as coisas que acontecem na nossa vida têm um objetivo, que é nos produzir perseverança, nos fazer pessoas melhores. Nós temos que aprender. E nós aprendendo, nós ensinamos outros. Falava ontem também na aula, falava assim, gente, a gente tem que aprender, anteontem, sexta. A gente tem que aprender, mas para passar para outros. E a gente fica esperando uma alta capacitação dos céus, mas na verdade nós já estamos extremamente capacitados para alcançar as pessoas que estão ao nosso lado. Pessoas que não conhecem o Senhor, que estão tristes, porque não tem Deus, não tem motivo de esperança. Romanos 8:28, nós já falamos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que acontece na sua vida tem um sentido. Você não é um ser que é largado. Não é aquela pipa que, na época de pipa, você viu aquele um corta o outro, e a pipa vai voando, não tem caminho. Você tem direção. Deus, ele disse que conhece o teu pensamento antes que chegue na tua boca. Ele é aquele que esquadrinha o teu coração. Ele é aquele que tem todos os nossos dias contados. Nem um fio cai da nossa cabeça sem que ele assim o permita. E esse Deus é um Deus que controla todas as coisas. Primeiro, Deus está no controle. Segundo, nós temos um futuro maravilhoso. Não é algo tenebroso. Não é algo que a gente não sabe para onde a gente vai. Não é algo incerto. Será que vai acontecer isso? Será que vai? Não, nós não temos. Temos um futuro glorioso, determinado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E não é qualquer futuro. Quando o povo de Israel saiu do deserto, Deus, ele falou assim, eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. E quem fez Josué com a gente em escola dominical, lembra que quando os espias, 12 homens, foram lá visitar a terra, quando eles voltaram, eu coloquei inclusive uma imagem aqui, um cacho de uva sendo levado por duas pessoas. E aquele cacho de uva, ele tinha 1,80 m de altura, um negócio enorme. E é mais ou menos o que deveria ter acontecido lá. E aqueles homens falaram assim, não, lá a terra é boa. A terra você planta, dá. Olha aqui esse fruto. O que o Senhor tem é o melhor. Seja aqui na terra, seja nos céus. E nós temos que ter a certeza que a nossa luta e dificuldade, ela não é algo que nunca vai acabar. Ela tem um ciclo de aprendizado, porque o nosso Deus, ele é um Deus racional. A luta que nós passamos, ela é cíclica, para que a gente possa aprender, e não porque a gente morra. O que acontece é que às vezes a gente fica dando cabeçada, e aí aquela luta acaba se estendendo, porque você tem que aprender aquela lição. E se a pessoa não aprende a lição, ela continua passando por aquilo. Mas nós temos a garantia de Deus, que é temporal. A nossa luta, a nossa dificuldade, ela é temporal. Por um tempo você está passando aquilo, e no outro tempo, acabou. Interessante que nós nem lembramos mais. A ilustração da mulher no parto, é que a Bíblia nos traz, ela é perfeita. Quando a mulher está dando a luz, geme, chora, grita, dor. Quando nasceu a criança, recebeu no colo, não lembra de mais nada de dor. Ninguém pergunta para a grávida assim, com o bebê no colo, como foi a sua dor. Está preocupada com o bebê, aquele bebezinho com cara de joelho, todo mundo nasce com cara feia, aquela cara toda amassada. Mas olha e fala assim, o meu príncipe, a minha princesa. E as pessoas entram no quarto para visitar e você quer mais emoção. Olha que lindo, olha que linda. E a dor? Foi embora. Falamos também que os escravos nos Estados Unidos, eles se alegravam em meio à escravidão porque eles sabiam que havia um Deus que tinha o tempo deles controlado nas suas mãos. A alegria nossa tem que ser uma alegria baseada em olhar para Deus e também para a bem-aventurança futura. O Senhor nos prometeu. Deus não é que nem o homem que falha. O homem, ele falha, a gente promete as coisas. Eu lembro que uma vez, não sei se era um culto, eu cheguei para alguns pastores e falei assim: você vai lá no culto? Vou sim, em nome de Jesus. Nunca foi. As pessoas prometem ir na nossa casa e não vão. As pessoas prometem nos ligar e não nos ligam. As pessoas prometem nos visitar e não nos visitam. As pessoas prometem nos amar para sempre. Mas quando tem um sabor, a pessoa esquece tão fácil. Tão fácil. Aquela pessoa que conviveu com você, que era aquela que declarava amor eterno, seja cônjuge, seja amigo, amiga, de uma hora para outra, porque aconteceu uma coisinha pequenininha, não olho mais. Não gosto mais. Risco da minha catada, do meu agir de mereço. Não ligo nem para falar parabéns. Esse é o nosso coração. Mas, e no meio da luta e dificuldade? Como lidar com isso? Como lidar com isso? Somente a esperança. Somente a esperança nos faz continuar caminhando. Por isso que nós passamos por lutas e dificuldades. Porque nós precisamos de esperança para outras lutas e dificuldades. Quando você tem no teu coração gravado situações bíblicas, textos bíblicos, não experiências que eu conto para você, qualquer outro canto. Gente, experiência, testemunho é muito lindo, mas não resolve nada. Porque o que muda e o que gera transformação é a palavra de Deus. Se a palavra não está gravada no teu coração, aquele testemunho que a dos reis contou, que o Lucas contou, não faz diferença. Porque é diferente, foi com ele. Você entra num círculo assim, ah, eu não mereço, eu não posso, eu não devo. Mas a palavra de Deus nos dá certeza. Se uma coisa ficar gravada no teu coração, são palavras, versículos bíblicos. As pessoas que se encontram em depressão, muitas vezes a gente fala assim, olha, anota em versículos, coloca no papelzinho, na parede do banheiro, no espelho do banheiro, na parede da sala, coloca na carteira, coloca no bolso. Porque quando a angústia, a ansiedade, a preocupação vier, você saca aquele versículo e você lê, e não é um mantra, é simplesmente que a palavra tem poder de gerar mudança e transformação nas nossas vidas. Nós somos transformados é por ela. Não é por um pastor vestido de terno e gravata, mas a nossa vida é transformada pela palavra de Deus. Nós temos que ter essa esperança. Nossa vida ela tem que ser alicerçada na esperança do Senhor. Jesus Cristo diz, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Ele está falando para mim, para você, que a luta existe, ela é real. Mas ele vem como homem para mostrar para a gente que sim, a coisa termina e a coisa acaba. Nós temos que nos firmar nisso. Acaba. E as pessoas estão tirando a vida por aí. A pessoa ela desespera, ela entra no adultério, cai nas drogas. Por que se desespera? Não tem esperança, não tem onde se apegar. É como pegar uma pessoa, eu dou esse exemplo para as pessoas desse caso, jogar a pessoa no meio de um lago e não saber nadar. A pessoa fica desesperada. Aonde ela puder pegar e se agarrar para se manter ali, ela se agarra. O problema é que na vida natural, quando a gente faz isso, na vida espiritual, quando a gente faz isso, às vezes aquele que a gente se agarrou, nos leva mais para o fundo. As pessoas elas não têm esperança, elas precisam ouvir do Senhor. Nós temos que pegar, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, pegue a tempo e a fora de tempo. E aí não é pegar necessariamente com a palavra, e sim com as nossas vidas, colocando em prática essa palavra, com a simplicidade. Deus está no controle também no meio das calamidades. E aí nós passamos essa semana sendo bombardeados pela notícia lá do avião que caiu, em que os jogadores morreram. Como falar para uma pessoa dessa, que não tem Cristo, que aquilo foi segundo a vontade de Deus, ou segundo a permissão de Deus? Se a pessoa não tem Cristo, ela não vai entender. Não vai entender. Eu não acompanhei, confesso a vocês que eu não acompanhei, eu estava dando aula, estava ocupado essa semana, e eu não acompanhei a homenagem, né, não sei quem que foi, eu vi muito de relance. Mas eu tenho certeza no meu coração que, apesar da tristeza, as famílias que são cristãs, elas lidaram de uma outra maneira. As que não eram cristãs, elas ficaram desesperadas. Elas querem colocar a culpa em alguém, fica no desespero, é a gasolina, é o avião, é porque a companhia aérea chamava Lúmia, e aí Lúmia quer dizer o nome de um demônio, aí a pessoa já fica espiritualizando as coisas, que o demônio foi lá e derrubou, mas na verdade o homem ele é um culpado. Nada diferente igual ao Jardim do Éden, em que Deus olha para Adão e fala: Adão, por que você comeu a fruta proibida? Não é culpa minha, é culpa da mulher. O Senhor me deu. Mulher, o que você comeu? Culpa da cobra. Cobra? E sujou. Nós não descansamos em Deus, nesse controle de Deus. Nós temos direito a sofrer, chorar. Nunca deixe ninguém roubar isso de você. É algo que, quando eu vejo um enterro, um velório, alguém que está passando por esse tipo de situação, eu chego na pessoa e falo para ela assim: não deixa ninguém roubar a tua lágrima. Porque os religiosos de plantão já aparecem e falam: não, você não pode chorar, você não pode sentir, você não pode falar, não, você tem que mostrar que você é cristão. Não, nós sofremos, nós choramos. Nós cremos sim que Deus tem um propósito em todas as coisas, mas nós choramos, nós sofremos. Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus se compadeceu, Jesus se entristeceu, e nós também temos esse direito. E isso não quer dizer que você não é uma pessoa alegre. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. E nós finalizamos a aula da semana passada falando sobre Abacuque. E eu vou falar rapidamente sobre o texto de Abacuque. Em que Abacuque ele observava aquele povo que estava lá, israelita. E aquele povo israelita não é que estava sendo assolado por nações estrangeiras, mas eles estavam com problemas internos. Os israelitas, eles não respeitavam os israelitas. Da mesma maneira que batistas não respeitam presbiterianos, presbiterianos não respeitam assembleanos, assembleanos não respeitam batistas, e assim por diante, porque cada um acha que é o perfeito, que é o certo, e aí fica essa discussão, essa briga, e aí nós não nos unimos com a igreja, e a confusão está armada. Porque quando o povo de Deus se divide, o inferno prospera e reina sob o controle de Deus, mas reina. Quando você olha a situação que está aí fora, é reflexo da igreja. A igreja não tem sido a igreja. Nós não temos testemunhado como igreja. As pessoas elas vão para o Senado, vão para ser deputados, presidentes, uma série de coisas, levam uma bandeira cristã, mas não agem como cristãos. Não tem vergonha na cara, não tem temor. Talvez porque aprenderam a vida inteira que Deus fez eles para serem felizes. Talvez tenham acreditando que, não, sim, eu tenho direito a esse dinheiro, porque eu tenho que tirar desse, porque é posse minha. E os cristãos, eles não são cristãos. Tem um estudo que foi feito em São Paulo, muito triste, já falei para vocês, em que 95% das igrejas da cidade, do estado de São Paulo, isso reflete o Brasil, reflete o mundo, pregam heresias, não pregam a palavra de Deus. Púlpitos repletos de palavras que não procedem da Bíblia. Sim, aparece o nome de Jesus de vez em quando. Sim, aparece um texto bíblico, mas na verdade as pessoas elas estão falando de coisas que não procedem da palavra. E as pessoas adoram isso, porque elas são levadas no embalo do seu coração. Se eu chegar com a minha filha e falar assim: olha, a partir de hoje você não precisa comer fruta, você não precisa comer nenhum tipo de legume e verdura, mas essa menina vai dar um pulo de alegria tão grande. Mas precisa comer. E quando o ser humano ele é alimentado, a gente olha a cultura norte-americana, por exemplo, a gente vê que é uma cultura alimentícia de obesos. De pessoas que quando vão tomar café da manhã, enchem, porque o café da manhã é a melhor refeição, a mais importante do dia, mas quando vão comer, copão de Coca-Cola, 750 ml, e ovo frito, e bacon frito, e é uma delícia. Mas você bombardear o seu organismo dessa maneira, nós não suportamos. E aí você olha uma cultura de obesos, a maioria todo obeso com dificuldade de hipertensão, de colesterol, de diabetes, vai olhar. E por que que isso acontece? Porque o ser humano não obedece a Deus. Estava ontem tendo uma aula e o pastor que estava dando essa aula, ele falou que ele trabalhou no comércio de laticínios, de grandes empresas, e ele citou, até eu tenho que buscar o nome direitinho de todos os leites que são de garantidos. Ele falou do leitíssimo, que ele falou assim, que aquele leitíssimo ele só tem um conservante. Mas quando você vai para outras marcas, como está gravando, não vou falar nome, tá? Quando você vai para outras marcas, você olha na caixa, tem lá conservante, acidulante, não sei o que, não sei o que, pelo menos mais uns 5 componentes. E aí perguntamos por quê. Ele falou assim, porque de 1 litro de leite ele faz 4. Ele faz o leite, não sei, como é que fala? Render. E não é porque pôs água. Não, ele pôs elementos químicos, e que a grande maioria deles são cancerígenos. E nós vamos consumindo esses alimentos, e nós vamos contaminando o nosso organismo, e cada vez nós ficamos mais doentes. Nós não comemos bem. Por que que você não vê judeu falar com a história judaica, os caras vivem mais tempo? Não é uma historinha da Bíblia, é realidade. Vai ver o nível demográfico dos caras lá, quantos anos eles vivem, o nível de qualidade de vida que eles têm. Porque se eles entrarem num restaurante e não tiver um selo de aprovação dos rabinos judeus, de que aquilo foi trabalhado dentro de uma forma, segunda palavra, eles não comem. Mesmo McDonald's, não come. Ah, pastor, e isso aí, será que é possível? Só não é porque nós permitimos, nós aceitamos qualquer coisa. E Abacuque, ele olha para aquela situação do povo de Israel, pessoas defraudando pessoas. Não tinha McDonald's lá, mas o cara ia fazer uma comida, ele colocava um negócio diferente, colocava mais farinha, em vez de seguir os princípios bíblicos. E aí ele olhava para aquelas pessoas e falava assim, Deus, você não vai fazer nada, Deus, olha o que está acontecendo. E Deus olha para eles e fala assim, sim, eu vou fazer, eu vou matar todo mundo. Não, não, não mata, Deus, não mata não, corrige. Quem que você vai usar para matar? Babilônios. Mas o Babilônio não presta. O que que vão fazer de você? O que que vão falar de você, Deus? Que é isso, Abacuque? Vou ouvir você e vou matar não só o povo de Israel, mas depois eu mato o babilônico também. Não, não é isso que eu estou falando, Deus. E aí começa aquele diálogo com Abacuque e Deus. E aí Abacuque começa a ficar apavorado. Mas no livro de Abacuque tem uma frase, que é uma frase que inspira o apóstolo Paulo em toda a teologia dele. Nas cartas paulinas você observa essa frase de Abacuque. Romanos 1, 16 e 17, abra aí por gentileza. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Alguém leia por gentileza?
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé.
O justo viverá pela fé. No meio da luta, o justo vive pela fé. No meio do câncer, do desemprego, da falta de dinheiro, da falta de amor, do abandono dos familiares, do maltrato das pessoas, o justo viverá pela fé. E nós já tratamos demais a respeito da fé, nós já tratamos extensivamente, mas fé é você acreditar em algo que você não está vendo. E nós falamos que tem vários tipos de fé. Tem a fé salvífica. Essa fé não é algo que você consegue sozinho, é algo que é colocado por Deus. Mas essa fé de nós acreditarmos, entendeu? É algo que conforme nós vamos aprendendo da palavra, a nossa fé ela vai crescendo, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não ouvir meu discurso. Não ouvir o fulano A, B ou C, mas ouvir a palavra de Deus. É ela que gera fé no nosso coração. Na calada da noite, no meio das lágrimas, é a palavra que nos traz esperança. Abacuque 2,4 diz: mas o justo viverá pela fé. Abacuque era considerado justo e ele estava ali naquele meio clamando a Deus. E ele olhava para aquela situação e falava assim: em meio a tudo isso que está sendo falado, Deus, você vai destruir, e vai pegar fogo, e vai acabar com o templo, e aquela coisa linda e maravilhosa que é do templo de Jerusalém vai acabar. Eu tenho que acreditar. O justo viverá pela fé. Eu vou me firmar nas suas promessas, Deus. O justo, ele viverá por confiança. Eu sei em quem tenho crido. Ele é fiel e justo para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele sempre guardou você. Ele sempre te tomou pela mão. Ele sempre te cuidou. Independente do mais novo até o mais velho, todos nós temos experiências que Deus, no momento de dificuldade, em que nós nos sentimos abandonados, em que nós achamos que não tinha mais nenhum tipo de opção e saída, nós vencemos. O que significa viver pela fé se não confiar em Deus? Para o mundo, uma loucura. O mundo não entende isso. As pessoas, elas colocam a sua confiança em outros homens. Ontem eu ouvi um exemplo tão interessante. Se até um ladrão aqui, com um revólver, dizer: eu vou matar todo mundo, com certeza nós vamos ficar apavorados. Temor, medo. Porque a gente sabe que aquele homem é capaz de fazer qualquer coisa. Mas quando Deus, ele olha e fala: se você não tomar jeito na sua vida, você vai para o inferno, a gente nem liga. Parece que não é verdade. A gente tem mais medo de um homem do que de Deus. A gente confia mais no que um homem fala do que no que Deus fala. A vida de fé não é apenas crer que Deus existe. É crer em Deus ou confiar em Deus. Quando você sentir medo, você tem que pensar de N. Será que você confia realmente em Deus? Será que no meio da sua luta e da sua dificuldade, será que Deus não é suficiente para te tirar desse negócio? Titia, será que no meio da maior dor e dificuldade que você está, será que esse Deus, ele não é capaz de dar o alívio necessário? Gordinha, será que, Gordinha, no momento que você não está conseguindo se movimentar por causa das trites e troses, será que Deus, ele não é capaz de te dar um fôlego a mais para você dar um passo a mais? Nós temos que ter essa confiança. Sim, Deus pode. Você crê nele quando ele promete que tudo que você passa é para o seu bem? Quando uma criança, ela está para tomar vacina, aí o pai e a mãe começam a conversar, tenta acalmar a criança: olha, isso aqui é para o seu bem. Ela chora, mas ela sabe que aquilo ali não está acontecendo de uma forma de abandono. Nós temos que passar pelas situações. Você crê nele quando ele lhe promete que tudo que você está passando é para o seu bem, e em última análise, inclusive para a sua alegria? Para a sua alegria. Nós não temos a nossa visão do que vai acontecer até o final da nossa vida, mas Deus tem. Deus tem. Somente se cremos em Deus podemos manter a alegria em meio às dificuldades. Como o profeta Abacuque respondeu ao Senhor? Abacuque 3, 17 e 18. Agora deixa aberto aqui Abacuque, tá? Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18. Abacuque, página 245 da sua Bíblia. Não, por favor. Capítulo 3, versos 17 e 18.
Ainda que a figueira não proveça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos aprisos, e os corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei do Senhor, Jesus, meu Deus, da minha salvação.
Aí nós lemos um texto como esse, que foi escrito há milhares de anos atrás, numa cultura que é diferente da nossa. Eu nem sei onde que é plantada a uva, do suco de uva que eu como, hoje tem Santa Ceia. Eu não sei. Eu não sei quando eu vou comer uma azeitona na pizza, quem plantou essa azeitona? Nem conheço a árvore. Então não sei como eu sei. É manguinha, né? Aqui em Brasília a gente vê, né? As manguinhas lá, mas a oliveira eu não conheço. Eu não vejo, nunca vi ninguém matar uma ovelha para eu comer uma carne de carneiro. Às vezes é difícil de comer carne de carneiro. Gado a gente ainda tem um pouco de conhecimento, entendeu? Seja por filme, ou porque quando a gente era menor, a gente andava na casa da avó, do avô, do tio, e aí tinha lá a criação de gado. Mas na verdade, essa cultura que é descrita por Abacuque é uma cultura que nós não temos acesso. A gente quer comprar alguma coisa, a gente vai lá no Super Maia, a gente vai ali no Veneza, e você vai lá e compra na prateleira, pega o alimento lá e vai embora. Você não está pensando no que aconteceu. E aí, esse tipo de condição acaba fazendo com que a gente não entenda muito bem. Mas Abacuque era judeu e a economia de Israel ela era agrícola. Figo era um recurso econômico importante, assim como o fruto da videira, as uvas das quais o vinho era feito. Você poderia ir apenas a uma região como essa para ver quão importante os vinhedos eram. Podiam ser para a economia da região. Se aqueles vinhedos fossem envenenados ou destruídos, por algum tipo de calamidade, toda a região sofreria economicamente, ninguém teria dinheiro para comprar as coisas. De modo semelhante, nos dias de Abacuque, as oliveiras produziam óleo, que era muito importante em Israel. Você sabia que esse óleo que você tem aí, óleo medicinal, óleo que quer que seja, ele veio de uma planta? Mas a gente vai lá no mercado e está lá na garrafinha. Óleo de canola, óleo de milho. Você nem pensa na produção de milho nem em coisa nenhuma. Se as pessoas não estavam engajadas nos vinhedos, elas estavam cuidando de rebanhos. A pecuária era também crucial. E aí o que nós temos que fazer é ler a palavra de Deus e traduzir para a nossa época, sem heresia, mas nós temos que traduzir para a nossa época. Deixe-me tentar traduzir as palavras de Abacuque em uma linguagem moderna para você. Ainda que a economia agropecuária fracasse, ainda que o mercado de ações quebre, ainda que a indústria automotiva acabe, ainda que a indústria tecnológica exploda, ainda que todas essas coisas aconteçam, eu me regozijarei no Deus da minha salvação, eu me alegrarei nele. Os bancos quebraram, mesmo que os bancos quebrem, todo o dinheiro entra em colapso e você tem lá sua conta corrente com a sua poupança, quebre. Mesmo que o sistema do INSS, ele pegue fogo e nenhum aposentado vai receber aposentadoria por 6 meses, 1 ano, porque não tem controle. Mesmo que a empresa onde você trabalha, ela deixe de funcionar. Mesmo assim, eu confiarei em Deus. E aí você pode pensar as coisas que você tem contato, a sua vida. Mesmo que a Caesb dê um problema lá e não tenha mais nenhuma água para a gente beber, a gente abre a torneira, tudo contaminado. Todo o alimento seja contaminado, mesmo assim eu confiarei em Deus. É isso que Abacuque está falando. É isso que Abacuque está falando. Abacuque continuou e disse, por que sentia assim? Será que Abacuque era louco? Será que ele achava que não tinha que comer? Não tinha que beber? Será que ele pensava em alguma coisa assim, eu sou um profeta de Deus, Deus ele vai me levar para um lugar diferente? Abacuque 3,19.
Grande é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça, me faz andar altaneiramente.
O Senhor Deus é a minha fortaleza. E aí você tem que imaginar aqueles filmes medievais, em que aquelas fortalezas altas de pedra, grandona, aquelas pedronas fortes, em que as pessoas elas não conseguiam traspassar as fortalezas. Quando nós estudamos em Josué, nós também falamos da fortaleza de Jericó, o tamanho que era aquilo. Imagina uma parede de pedra chutando daqui até lá, uma largura, porque tinha que homens andar em cima. Para Atenas, pô, isso é muito difícil. Deus, ele utilizou de um instrumento sobrenatural para aquelas muralhas caírem. E aí, Abacuco olha assim, Deus é a minha fortaleza. Essa fortaleza, ela é alta demais, ela é forte demais, ela é poderosa demais. Ninguém rompe, ninguém pula por cima. Não tem como alcançar quem está dentro da fortaleza. O pau está quebrando lá fora e você está dentro da fortaleza numa boa. Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Os pés da corça são pés ágeis. Em outras versões fala que é como se fosse o cabrito, aquele cabrito montês. E aí a gente vê aqueles filmes, ele está lá a 1000 metros de altura, aquele cabritinho vai lá de uma pedra para outra, pluque, não tem medo de cair, não cai, não escorrega. Habilidade. Você vê aqueles filmes africanos em que aquelas corças, eles estão correndo, o leão vai correndo atrás, e a corça vai andando para um lado, e o leão atrás, opa, vira para um lado, vira para o outro, não pega. E aquele bichinho dá aquele pulo, que dá um pulo de 3 metros, não sei como ele faz, tuf, tuf, e o leãozinho vai ficando para trás, ficando para trás, ficando para trás, fugiu. A corça tem os pés muito firmes, e pode se locomover como uma cabra montesa, nas alturas e em lugares perigosos, atravessando espinhaços estreitos sem cair na destruição. Abacuque disse que Deus tornaria os seus pés como da corça e o faria andar em lugares altos. Ele estava dizendo que, embora sobreviessem calamidades ao seu povo, embora a nação fosse saqueada, embora Israel fosse derrotado na guerra, embora a peste, a enfermidade e a violência afetassem a tudo, ele não seria lançado no vale. Mas Deus faria os seus pés como da corça, bem firmes, capazes de subir às alturas e aos lugares santos. Deus dá esse tipo de estabilidade em meio às calamidades para aqueles que lhe dão a atenção e colocam nele a sua confiança. Você vai passar pela dificuldade. Se acontecer um terremoto, se acontecer um furacão, explodir um vulcão, onde você estiver, pode ser que você morra. Mas Deus, ele garante que ele está contigo. Ele fala que a água não submerge, o fogo não queima. E se submergir e se queimar, ele continua com você. Ele te protege, ele te guarda. Algumas coisas nós temos que passar, sim, nós temos que nos libertar. Isso é como se fosse um câncer. A Luz Rei já passou por isso. Quando o câncer ataca o corpo, ele tem que ser retirado. Porque se não retirar, ele consome. Ele vai avançando, ele vai avançando. Ele entra na corrente sanguínea. Se você deixar, ele consome os seus órgãos internos e te destrói. Essa ideia de que nós viemos ao mundo para ser felizes e que não passamos por dificuldades é uma mentira. A mídia diz que não. Igrejas dizem que não. Nosso coração não quer essa verdade, mas é uma verdade. Nós passamos por outras dificuldades, sim. Mas o Senhor, ele está sempre conosco. Deus dá esse tipo de estabilidade em meio às calamidades para aqueles que dão a sua atenção e colocam nele a sua confiança. Isso é o que Abacuque pretendia dizer quando falou: o justo viverá pela fé. A base da minha alegria, a base da sua alegria, não é a situação econômica do país. Não é o carro que você dirige, não é a casa que você mora, não é o trabalho que você tem, nem o salário que você recebe. Mas a base da sua alegria é aquela fé em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Amém?
Amém.
Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é aquele que tem guardado e cuidado de nós. Nós, Pai, Te louvamos porque, apesar de nós mesmos, o Senhor não nos abandona. O Senhor é conosco. Nós queremos, Pai querido, pedir que cada vez mais o nosso coração entenda essa verdade e nós possamos nos alicerçar na Tua vontade, no Teu querer, na Tua palavra, para que essa esperança seja algo vivo no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.